jovempan.com.br.
Vamos lá, garoto! Vamos em frente, meu amigo! Muito boa tarde pra você, boa tarde, meus amigos da Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é dia 2 de setembro do ano de 2016. Em campo, a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil! E o Brasil agora tem técnico, agora tem treinador, hein? Brasil faz 3-0 no Equador em Quito, na estreia do professor Tite. E o Palmeiras teme perder dinheiro com punição à torcida no STJD. Corinthians renova contrato do meia Danilo. O São Paulo acerta com Marquinhos do Inter e Jean Carlos do Vila Nova. E o Peixe, o Santos dá sequência a projeto da sua nova arena. Isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Pan. Lembrando que até 12 horas e 10 minutos veiculamos no rádio horário eleitoral obrigatório. Mas o noticiário esportivo segue transmitido pela internet. Vamos lá, Rodrigo Viga, Rio de Janeiro, vai falar do futebol de seleção brasileira. Diga lá, meu caro Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Acho que nem a mãe do Tite, o próprio Tite, a esposa, a família Tite, imaginava que a estreia seria tão bacana, tão legal e tão expressiva assim. 3-0 em Quito, para cima da seleção do Equador, realmente foi melhor do que a encomenda. Para que você tenha uma ideia, 33 anos... o Brasil não conseguia superar os equatorianos jogando lá no topo do morro, 2.850 metros. Mais do que o resultado, que foi construído na segunda etapa. Não querendo desmerecer, não. Pelo contrário, o Brasil foi melhor para mim durante os 90 minutos, mas teve a vida facilitada pela expulsão lá do Zé Mané, do cabeludinho, da seleção do Equador. Mas mais do que o resultado, o que me impressionou positivamente foi a atitude dos jogadores em campo, a forma como o Brasil jogou, enfim, a solidez defensiva e também a rapidez, a agilidade no ataque, ou seja, tem o dedo, tem o trabalho do técnico Tite, que também vem tentando agrupar o elenco, fechar o grupo, dando apoio a todo mundo, uma relação totalmente diferente daquela que foi construída pelo ex-técnico da seleção brasileira Dunga. Deus o tenha, tomara que não haja a terceira era Dunga, porque já mostrou-se que não dá certo. Vamos ouvir então aqui o técnico Tite avaliando o desempenho do seu time, esta vitória, dedicando, ele é esperto, é malandro, tarimbado, além de um cara gente boa e educado, a vitória aos atletas pelo empenho e dedicação.
Os atletas merecem muito meu elogio. Eles merecem muito em tão curto espaço de tempo. Tu abre mão, talvez eu não tenha tanto tempo para executar as coisas, mas as faço nós, quando eu falo eu, na comissão técnica, de uma forma muito intensa. Então os trabalhos deles foram muito fortes. E era um desafio muito grande para pegar um técnico, estabelecer um padrão de organização e que pudesse fazer frente ao Equador, com o grau de dificuldade e qualidade que ele tem, jogando na sua casa, poder vencer. E é uma palavra que uso bastante, ele venceu e mereceu. Ele venceu e mereceu, principalmente pelo segundo tempo.
Tite fala de Neymar, que não teve uma atuação brilhante, mas estava solto e chamou o jogo praticamente durante boa parte da partida.
A equipe toda foi assim, e o Neymar foi assim, o Neymar do Brasil. O Neymar, com a origem do Santos, e que é um líder técnico, assim como ele, existem lideranças de comportamento, outras que se expressam, outras de competição, tem diversas facetas e ele tem essa. Né? Do jogador dado um contra um no último terço, não numa situação mais atrasada, de cumprir função também, de fechar espaço. Ele e a equipe, ela teve muito esse espírito solidário. Por isso que ela conseguiu sofrer nos momentos difíceis, no início principalmente do jogo, para conseguir a vitória no final.
O grande nome da partida foi Gabriel Jesus. Surpreendentemente, fez gols que nem o próprio Tite esperava. Quando escalou Jesus, esperava um jogador de velocidade no facão, mas foi a habilidade do Gabriel Jesus, que de vez em quando parece uma foca, meio enrolado, meio desengonçado, mas é bom de bola, é que chamou a atenção de todo mundo. O Tite fala sobre o seu menino abençoado, Gabriel Jesus.
Ah, tu dizia assim, ó, tu ia saber que ele ia ter desempenho, que ele ia fazer 2 gols, não. Mas a gente aposta naquilo que é uma possibilidade maior de sucesso. Eu senti os atletas assim também muito, muito pressionados em cima de uma campanha. E eles são humanos e sentem. Eles sentem. Eles sentem toda a expectativa gerada, todo envolvimento, né? O mau desempenho, eles sentem. E aos poucos também vai tendo essa. Vocês vão conhecendo mais atletas, a gente que vivia o dia a dia, via o quanto eles têm essa atenção em poder ficar feliz e deixar um monte de gente feliz agora em cima de um desempenho.
Tite, há pouco foi citado.
É assim em relação ao Gabriel também, mas se disser assim, tu imaginava que ele fosse fazer 2 gols? Não, eu não imaginava. Que ia ter um jogador do facão? Sim. Que ia ter um jogador da diagonal? Sim. O jogador da velocidade da bola aérea? Sim. O 2 gols foi por conta dele, do trabalho do Cuca, do trabalho do Palmeiras.
Lembrando que com a vitória o Brasil ganha uma posição, é quinto colocado, 12 pontos, mas está todo mundo embolado. Ali para frente, Equador 13, Colômbia 13, Uruguai 13 e Argentina líder com 14 pontos. O cabelo do Neymar e do Messi deve ter sido produzido pelo mesmo coifer. Devia estar com um problema, dor de barriga ou precisando de luzes em sua vida. Clubes do Rio de Janeiro, Botafogo praticamente deu adeus à Copa do Brasil. Tomou de 5-2 do Cruzeiro, jogando na Arena Botafogo. Flamengo e Palmeiras se deram mal no STJD por conta da briga entre suas torcidas em Brasília. Fluminense acertou a contratação do equatoriano Orejuela para a temporada do ano que vem. E o Vasco da Gama encontrou um novo bom volante, hein? Douglas Luiz, 18 anos, vai ganhando espaço no elenco, ele que veio da base. São informações. Futebol brasileiro e carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega.
Muito bem, vamos lá, vamos falar do futebol nacional. Cruzeiro fez 5-2 no Botafogo, mesmo jogando fora de casa pela Copa do Brasil, e fica muito próximo de vaga nas quartas de final. Ábila e Robinho fizeram 2 gols cada, e Henrique fez mais um para a Raposa. No Rio Grande do Sul, o Grêmio faz projeto para compra da Arena em Porto Alegre, né? No Internacional, o time quer aproveitar fim da seca de vitórias para engrenar no Brasileirão. Diga, meu caro Bruno Prado.
Nesta quinta-feira, tivemos a 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. O Brasil venceu o Equador em Quito por 3-0, melhorou um pouquinho a sua situação. Tivemos também a vitória da Bolívia em La Paz para cima do Peru, 2-0. A Colômbia, a próxima adversária do Brasil, fez 2-0 também na Venezuela em Barranquilla e ainda perdeu 2 pênaltis. A Argentina, com gol de Messi na estreia do técnico Paton Bausa, bateu o Uruguai por 1-0. Dessa forma, os argentinos assumiram pela primeira vez a liderança das eliminatórias e em Assunção, o Paraguai venceu o Chile pelo placar de 2-1. A classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na América do Sul é a seguinte: a Argentina é a nova líder da competição, chegou aos 14 pontos ganhos. Uruguai, Colômbia e Equador dividem o segundo lugar, cada um com 13. O Brasil subiu para a quinta posição na tabela, chegou aos 12 pontos ganhos, mesma pontuação da seleção paraguaia. Quem caiu foi o Chile, né? O atual bicampeão da Copa América, né? Ganhou em 2015 em casa, ganhou em 2016 nos Estados Unidos, uma edição extra, caiu para a sétima posição. A Bolívia é o oitavo, o Peru é o nono, a Venezuela a décima. Essas últimas três seleções já distantes da luta pela classificação para o Mundial da Rússia.
Muito bem, agora no AM 620 também estávamos na internet com o Jornal de Esportes da Pan, ao vivo no AM 620, toda a rede Jovem Pan. Os primeiros 10 minutos do programa foram transmitidos, eu repito, pela internet devido ao horário eleitoral obrigatório, né? Vamos falar dos clubes de São Paulo? Vamos começar com o Palmeiras aqui, diga lá, daqui a pouco. Ah, primeiro é o São Paulo, tá certo, daqui a pouco o Verdão. Segura, Fred, segura aí. Agora vem o Espímpolo falando do tricolor do Morumbi. Diga, Espímpolo!
O São Paulo se prepara para o clássico contra o Palmeiras no dia 7 na Arena, na volta do Campeonato Brasileiro. Parada duríssima na vida do São Paulo, não tem dado sorte quando joga na Arena nos clássicos contra o rival. E precisa do resultado, está muito mais perto da parte de baixo da tabela do que da parte de cima. Muitos desfalques no time, Rodrigo Caio faz tratamento intensivo para voltar ao time. Pelo menos a boa notícia para o torcedor do São Paulo, o jogador fica. Chamo até a atenção do ouvinte da Pan, domingo, entrevista exclusiva da Jovem Pan, a primeira depois do fico de Rodrigo Caio nessa janela de transferência internacional, entrevista exclusiva à Pan falando sobre a invasão do CCT no último sábado, a permanência, uma possível renovação, seleção brasileira, tudo isso será abordado nessa entrevista com o Rodrigo Caio à Jovem Pan. O atleta vem fazendo tratamento para se colocar à disposição e jogar contra o Palmeiras. O Wesley foi observado no treino jogando como lateral direito, já que Bruno e Bufarini não poderão ser utilizados. Lianco está na seleção sub-20. O São Paulo com o Gilberto sendo liberado pelo departamento médico, mas o Chaves é o titular. Com relação a Cueva, está na seleção peruana. O São Paulo com esses estrangeiros fora do time, claro que tem problemas também. O técnico Ricardo Gomes sabe que o time não tem um elenco tão valioso assim e as peças que ele considera fundamentais para colocar em campo e até mesmo no banco de reservas, muitos estão fora de combate para o jogo contra o Palmeiras. Então, ele vai ter muitas dificuldades até para a composição no banco de reservas. Rodrigo Caio falou que quer estar à disposição para o jogo contra o rival Palmeiras.
Estou me sentindo muito bem, praticamente sem dor. Ontem já comecei a fazer um trabalho mais aeróbico. Eu espero que eu esteja bem na quarta-feira. Eu vou fazer um exame na segunda-feira para ver como que está, se a lesão está cicatrizada. Se estiver, eu vou estar pronto para jogar. Se o professor contar comigo, vou estar à disposição.
O São Paulo fechou com o Marquinhos, jogador que estava no Internacional de Porto Alegre, ex-Palmeiras, ex-Vitória, não tinha feito os 7 jogos pela equipe do Internacional. Estava encostado, 16 jogos e um gol marcado no ano. Era o 12º jogador no Cruzeiro no ano passado, mas esse ano uma campanha muito ruim do jogador, né? Muito abaixo do esperado. E o São Paulo também está acertando com o Jean Carlo, jogador de meio campo, que tem boas assistências na Série B pelo Vila Nova. Foi muito elogiado pelo técnico Emerson Leão no final de semana, quando o Leão participou da programação da Jovem Pan. Jogador que chama atenção, tem habilidade, participa muito do jogo. O São Paulo também não desembolsa muita grana para ter este jogador. E o salário também é baixo. Então, mesmo que erre, que não dê certo, é um jogador que não vai custar caro para a equipe do São Paulo Futebol Clube. O time treinou hoje no CCT da Barra Funda, semana inteira de trabalhos fechados, sem a participação, sem a presença da imprensa. Após a invasão ao CCT da Barra Funda, essa medida foi adotada pela diretoria e também pela comissão técnica do São Paulo.
Jornal de Esportes.
E Estomazil, esse é o meu segredo. Estomazil, pra você comer sem medo. Estomazil, pra comer na casa do sogro. Estomazil, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estomazil, pra você comer sem medo.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial.
Oferecimento Babalu. O chiclete bom de bola trouxe de volta o grande sucesso dos anos 90. Babalu Banana.
Fala, meu caro Diogo Mesquita.
Show do Colégio Nossa Senhora das Graças nas quadras da Copa Babalu Jovem Pan. Depois da vitória das meninas, foi a vez dos meninos confirmarem que chegam fortes na competição. Uma vitória convincente por 4-2 contra o Liceu Carvalho Pinto. Após o jogo, bom de bola Gabriel Junqueira contou como vai ser o clima no pátio do Gracinha nessa sexta-feira.
Valeu todo mundo. E o Duda, maravilhoso, vai cantar com a gente na van.
Vamos Duda!
As meninas venceram o primeiro jogo, vocês ganharam agora. Dá pra fazer dobradinha esse ano?
Ótimo. Não? Amanhã na escola vai ser festa.
Tá aí, notícias da Copa Babalu Jovem Pan.
Vou falar do Peixe aqui do Santos Futebol Clube, meu amigo Rafael Tebas. Vem aí, diga lá, Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos, a preocupação foi com a notificação da Justiça de São Paulo, que determinou o bloqueio de mais ou menos R$1,5 milhão de reais dos 65 milhões relativos à venda do atacante Gabriel Gabigol, que foi para a Juventus da Itália. Para contextualizar o caso, em 2014, a empresa Kirin Soccer intermediou a ida do Montijo argentino para o Shandong Luneng da China. Na ocasião, a companhia deveria receber 400 mil euros, só que só recebeu 100 mil euros, por isso essa decisão da Justiça de São Paulo. Se o bloqueio não for cumprido, a FIFA pode sim proibir o clube de fazer novas contratações na próxima janela de transferências. O Santos vai recorrer dessa decisão. Agora, voltando ao futebol, o Santos enfrenta o Inter na próxima quinta-feira, dia 8, em Porto Alegre, só na outra semana, portanto. A equipe ocupa a quinta colocação, tem 36 pontos, um pontinho só atrás do Corinthians, que é o quarto colocado com 37 pontos. Para essa partida, Thiago Maia está fora do jogo, 3 cartões amarelos e são 7 jogadores pendurados, é muita gente. São eles: Copete, Paulinho, Renato, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, Vitor Ferraz e o garoto Yuri.
Muito bem, são 12 horas e 18 minutos, eliminatórias da Copa do Mundo. Fausto Favara vai falar da próxima rodada. Diga lá, Fausto.
Amigos da Jovem Pan, na próxima terça-feira, dia 6 de setembro de 2016, acontece a 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Às 20 horas, a Venezuela enfrenta a Argentina. Na Venezuela, Uruguai encara o Paraguai também às 20 horas no Estádio Centenário. 20 horas e 30 minutos, Chile e Bolívia no Chile. O Brasil, na Arena Amazônia, em Manaus, enfrenta a Colômbia, 21 horas e 45 minutos. E às 23 horas e 15 minutos, 11:15 da noite, Peru e Equador no Peru. Falamos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Tá chegando o Palmeiras, já chegou. Chegou. Senta aí, Palmeiras. Fred Júnior, fala do Verdão. Diga lá, Fred.
Oi, Nilson. Boa tarde. Você vem da Pan no Jornal dos Esportes. O Palmeiras joga contra o São Paulo. É o clássico no Brasileirão, de volta no dia 7 de setembro, feriado, com um grande clássico entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras em grande fase, líder do campeonato, enfrentando um São Paulo que tenta reagir na competição. O Palmeiras preocupado, não gostou nada da punição do STJD. A punição vale só para o jogo, a partir do jogo contra o Flamengo. Os jogos, 5 jogos, o Palmeiras terá com parte da torcida sem presença, da parte da torcida uniformizada do Palmeiras, 7.100 lugares, 15% do total. Os jogos são Flamengo, dia 14 de setembro, Coritiba, 24 de setembro, Cruzeiro, 12 de outubro, Sport, 23 de outubro, Internacional, no dia 6 de novembro. Sendo que na partida contra o Cruzeiro, o jogo já não seria na Arena Palmeirense, porque vai ter um show do tenor italiano Andrea Bocelli. E a tendência é que o Pacaembu, Paulo Machado Carvalho, não receba então o torcedor uniformizado no setor amarelo e verde do estádio do Pacaembu. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir o Rafael Marques falando desse momento que ele tem, fez gol, uma posição de centroavante que ele não é muito fã de fazer, de atuar, ele fala a respeito.
Desde o começo do ano a gente sabia dessa disputa, que ia ser uma disputa sadia, né? O elenco é grande, eu tinha que estar preparado, né, como sempre, para quando fosse preciso eu poder atuar, e ajudar melhor. E graças a Deus, nessas duas partidas que eu pude jogar como titular e jogar como centroavante, eu consegui mostrar, né, uma qualidade, uma capacidade que eu posso também jogar ali. Como muitos sempre falaram, que eu falava que eu não gostava de jogar nessa posição, a questão não era isso, e sim de não atuar nela, né? Como eu falei ontem, acho que em qualquer profissão a gente tem que se preparar, né? Tem que ter um treinamento para você poder chegar e fazer o melhor, né? E eu deixei bem claro, se caso eu nos treinos fizesse esse treinamento como 9, sem problema algum eu fazeria como foi feito, né? E foi o que aconteceu, né, nesses meses, na verdade, nos últimos meses que passou. Eu vinha treinando ali como um centroavante e graças a Deus eu pude ajudar como, né, um 9 ali, como centroavante que o pessoal fala tanto.
Este então o Rafael Marques, o Palmeiras vai se preparando para esse jogo contra o São Paulo. O Gabriel Jesus foi muito bem ontem, fez 2 gols, sofreu penalidade, vai ser titular na terça contra a Colômbia e não, e dificilmente jogará contra o São Paulo. O Palmeiras até tentaria fazer um esquema para chegar o Gabriel Jesus, mas ele deve jogar e vai ser difícil. E a CBF pediu ao COI uma medalha extra para Fernando Praz. Foi cortado por contusão. Estão aguardando aí CBF, Palmeiras, uma resposta do COI. Se o Fernando Praz terá direito à sua medalha, Nils.
Muito bem. Ontem eu votei errado. Eu teria que ter votado no Gabriel Jesus. Sofreu pênaltis, marcou os 2 gols. Meu voto foi induzido pelo Flávio Prado ontem, completamente errado. Completamente errado. Sofreu pênalti, marcou 2 gols. Homem do jogo ontem, Gabriel Jesus. Quem tem Jesus não precisa de ninguém. Meio-dia 23.
Jornal de Esportes.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegrip Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim.
É gripe? Benegrip Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Falando da nossa seleção, que agora tem treinador de verdade. Não tinha, né? Eu bati muito nessa... Calma, já, Vanderlei. Segura. Não tinha. Eu não vou participar do esporte de discussão, não. Hoje não. É por isso que eu tô dando palpite agora, entendeu? Vou ouvir. Então é o seguinte, ó. Não tinha treinador. Agora tem. Entendeu? Fala, Bruno Prado.
O Brasil estreou muito bem sob o comando do técnico Tite, ganhou do Equador em Quito 3-0 e é muito difícil conseguir esse resultado, né? Toda seleção sofre muito em Quito, raramente o Equador perde em casa. A seleção do Tite cria um entusiasmo nessa primeira partida, né? O Tite era um treinador que praticamente todos queriam na seleção e começou muito bem, então é natural o entusiasmo. Mas claro, é apenas um início de trabalho, terá problemas pela frente, terá jogos complicados. O jogo de terça-feira contra a Colômbia e Manaus é um jogo difícil e jogadores vão oscilar, o Tite vai procurando uma melhor formação, isso com o tempo ele vai se acertando. Mas de qualquer forma é bom estrear com vitória, vem de uma vitória na Olimpíada com outra seleção, com outro treinador, mas se não conseguisse aquela medalha, acredito que a pressão seria maior para cima dessa seleção principal do técnico Tite. Mas de qualquer forma é um Brasil que em termos de tabela foi muito importante vencer, mesmo ganhando do Equador em Quito. O Brasil ainda está em quinto lugar, ele subiu apenas uma posição na tabela, para ver como estava complicada a situação na eliminatória. E claro, é importante pontuar também contra a Colômbia. Se conquistar mais uma vitória, o Brasil sobe bastante, né? Na próxima rodada dupla no mês que vem, o Brasil tem Bolívia em casa e Venezuela fora. São jogos que dentro dentro do normal, o Brasil faz 6 pontos. Então, se conseguir essa arrancada com 4 vitórias consecutivas, o Brasil deixa distante esse risco de ficar fora da Copa do Mundo. É uma geração boa, muitas vezes foi criticada, mas o Brasil tem uma geração de jogadores entre 19 e 24 anos com um potencial imenso. Durante um período, realmente o Brasil teve problemas com jogadores devido à queda precoce, né, do Kaká, do Ronaldinho, do Adriano, mas nesse momento a renovação acontece. O Brasil tem jovens e bons jogadores.
Fala, meu caro Felipe Altarujo.
E no fim da janela de transferências na Europa, a Premier League, o campeonato inglês, foi a liga que mais gastou. Foram 1,38 bilhões de euros, recorde absoluto da Inglaterra. Esse valor, fazendo a conversão, fica pertinho aí dos 5 bilhões de reais. Em segundo lugar, aparece a Série A, o campeonato italiano, que ao todo gastou 723 milhões de euros, um pouquinho mais do que a metade da Premier League. Na terceira e na quarta posição, como ligas que mais gastaram na Europa, estão a Bundesliga da Alemanha e a La Liga da Espanha. A grande surpresa é o quinto colocado na lista, os times da Championship. A segunda divisão da Inglaterra gastaram ao todo 245 milhões de euros na janela de transferências, superando outros países como Rússia, Portugal, França e Turquia. Falamos de futebol europeu aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vou falar do Coringão aqui. Diga, meu caro André Ranieri.
Fala, Nilson. Boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. O Corinthians anunciou a renovação com o experiente jogador, o meio de campo Danilo. Ele sofreu uma lesão grave no treinamento durante a semana, vai ficar afastado por um longo período, né? Ele teve até que fazer uma cirurgia, mas a boa notícia é que o contrato dele, que é só até o fim dessa temporada, foi estendido e agora vai até dezembro de 2017. Corinthians segue de folga nesta sexta-feira, reapresentação neste sábado, início da preparação para a partida diante do Sport na próxima quinta-feira na Arena Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians, neste sábado, apresenta o atacante Gustavo, fazedor de gols, já apareceu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e por isso já estará à disposição do técnico Cristóvão Borges nessa partida diante do Sport. Corinthians, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e que está a 6 pontos do líder do Palmeiras. Nilson, conversamos com Léo Príncipe, lateral direito, atuou mais uma vez como titular na partida diante do Fluminense pela Copa do Brasil, inclusive deu assistência para o gol de empate do Rodriguinho, né? O jogo entre Corinthians e Fluminense acabou empatado por 1-1 e o Corinthians traz esse resultado para o jogo na Arena Itaquera. Então vamos ouvir o que disse Léo Príncipe, né, sobre essa partida diante do Fluminense.
Claro, a gente queria ganhar, a vitória é sempre importante hoje. Todos os jogos a gente tinha que vencer, mas com o empate fora de casa, a gente leva vantagem para a nossa casa. A gente vai fazer uma final tranquila, poder treinar bastante para o próximo jogo, para tirar a classificação.
E o próximo compromisso do Corinthians, na quinta-feira que vem, diante do Sport pelo Campeonato Brasileiro, esse já na Arena em Itaquera. É, o técnico Cristóvão Borges chegou a falar com você, vai ter mais uma oportunidade como titular nessa partida?
Não, a gente ainda não conversou sobre isso, mas acredito que eu vou usar fazer mais uma partida, né? Hoje o Flamengo continua na seleção, então eu vou fazer uma semana tranquila, fazer uma boa semana de treino para manter a confiança no meu trabalho e me deixar como titular.
E o Corinthians nessa quinta-feira completou 106 anos de vida. Teve alguma comemoração especial depois da partida diante do Fluminense? O que, que vocês fizeram por aí?
Não, acho que a gente comemorou o empate, né, no vestiário e acabou tendo uma folga com o pessoal acabou se separando, mas todo mundo deixou sua homenagem ao Corinthians nas redes sociais. E vamos voltar para o trabalho e fazer valer a pena a história do Corinthians.
Esse, então, o lateral direito do Corinthians, o Léo Príncipe, que quando vai entrando muito bem, Nilson. Agora, uma informação exclusiva da Jovem Pan em relação aos naming rights, né? Há um bom tempo eles estão para serem anunciados, mas isso nunca acontece. E a Jovem Pan recebeu a informação de uma pessoa ligada à diretoria de que o Corinthians tinha um acordo na mão, 460 milhões de reais pelo naming rights, praticamente fechado. Aí um outro membro da diretoria chegou e disse haver uma proposta melhor. Só que essa segunda proposta não foi para frente e acabou melando. O Corinthians, portanto, que estava muito próximo de anunciar esses naming rights, não deve mais anunciar, pelo menos tão cedo, né? Um anúncio que está para ser feito há um longo tempo, já que a Arena Itaquera já completou, inclusive, aniversário. Portanto, os naming rights do Corinthians, que estavam muito próximos de serem anunciados, não vão mais acontecer, pelo menos no espaço curto de tempo. Isso porque uma proposta que estava praticamente fechada, R$ 460 milhões de reais. Essa proposta não foi levada para frente, não foi concretizada por causa de um segundo acordo que seria melhor que esse, só que esse segundo acordo acabou melando e o Corinthians acabou ficando sem nenhum dos dois. Nilson.
Muito bem, chega meio-dia e meia, acabou o Jornal de Esportes da Pan. Vem aí Vanderlei Nogueira com todo o time da Pan, o esporte em discussão. Parabéns, seleção brasileira. Temos Tite. O Dunga, tchau, querido. Tchau, querido.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.